Você está no Lero Lero. Eu sou a Fê Padilha.
E eu sou a Teca.
E aqui começa o nosso bate-papo. Que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Essa frase poderosa de Simone de Beauvoir foi a minha escolhida para falar dessa amiga querida, mulher de fibra. Ela é publicitária, mas trabalhou com moda durante muitos anos em revistas como Barry Claire, Elle, entre outras. O nome dela é Carla Ferraro e hoje se dedica a projetos culturais. Oi, Ká, que delícia ter você aqui no Lero Lero.
Oi, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, muito gostoso.
Bom, os ouvintes devem dar risada, porque todo mundo que passou por aqui até agora, eu digo que é muito meu amigo, mas eu realmente tenho sorte de ter minha volta grandes amigos e pessoas especiais. E para começar, vamos falar um pouco da virada da sua vida. Como foi essa transição da moda para o cultural? Muita gente acha que o mundo da moda é um tanto fútil, mas na verdade sabemos que é um grande negócio que gira muito dinheiro no mundo todo. Já a cultura já é mais sofrida, né, Ká?
Eu vou até voltar um pouquinho mais. Eu, assim, desde que eu nasci, me lembre por gente, eu sempre soube que eu ia para o lado de moda, de cultura. A minha mãe conta sempre que com 8, 9 anos eu fiz um versinho na escola que era assim: publicitária ou atriz, médica eu nunca quis. O bom mesmo é ser atleta, que eu nunca fui de ficar quieta. Com 8 anos, eu fiz isso e realmente é a minha cara, porque eu fui atleta assim, do paulistano por uns anos, né, jogando voleibol. E depois disso, logo em seguida, eu comecei a trabalhar no mundo da moda, que era uma coisa que eu sempre gostava. Eu fazia, não profissionalmente, mas para ganhar um dinheirinho, eu desfilava para ter o meu dinheiro. Aí logo cedo comecei a trabalhar com revistas de moda, fazia faculdade de publicidade e propaganda, mas fui convidada para trabalhar. A primeira revista que eu trabalhei foi na Editora Globo, que chamava Criativa.
Nossa, me lembro.
Trabalhei na Criativa uns 7 anos, depois dentro da Globo mesmo fui para Marie Claire, sempre fazendo moda, eu adorava. E, enfim, com 3 anos minha mãe falava que eu já escolhia minha roupa, não deixava ninguém escolher. Então eu sempre fui muito ligada à moda, sempre gostei e gosto até hoje. Depois da Marie Claire, eu fui para Elle, fui para a Editora Abril também um tempo. Porém, a moda é fascinante, é interessante, mas aquilo não foi me completando. Foi trabalhar com revistas, eventos de moda. Aí, quando eu saí da Elle, eu montei a minha empresa de produção de eventos. Inicialmente, era muito ligado à moda. Fazia eventos para São Paulo Fashion Week e outras marcas. E foi um momento também muito duro, que foi um momento que teve a queda de bolsa, então os eventos eles estavam muito mais enxutos, né? Com verbas menores, a gente tinha que ser muito criativo e a moda estava muito sem dinheiro, como outros setores, então eu comecei a ver outros campos, a abrir novos caminhos, né?
Ah, legal, Carla. Deixa eu te perguntar. Se a gente for olhar, né, voltar um pouquinho nessa época, a moda estava um pouquinho à parte da cultura. E a gente vê agora um novo movimento aproximando a moda a espaços culturais. Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
Exatamente, Teca. É isso mesmo. A gente, lá fora, a gente até já via, né, muitas exposições de figurinos, de estilistas, até estilistas ainda vivos em museus, mas aqui no Brasil ainda era uma coisa muito distante. A moda não era vista como cultura, né? E isso agora, a moda cada vez mais está inserido nesse mercado. A gente vê o próprio MASP, há uns 5, 6 anos atrás, contratou a Patrícia Carta para ser curadora de moda no museu, que isso foi uma inovação aqui no Brasil, ninguém tinha feito isso. Patrícia fez uma exposição muito bonita com figurinos de costureiros que já tinham morrido, mas foi uma exposição linda. Aí depois da Patrícia veio a Lilian Patti para ser curadora do museu, mas aí com a pandemia as coisas não aconteceram muito, mas agora o MASP já está preparando uma exposição super legal para o ano que vem. Então, a moda está cada vez mais, tanto é que agora até projetos de moda conseguem, de alguma forma ou de outra, lei de incentivo, né? Então, já graças a Deus, eu acho que a gente já tem essa cultura aqui no Brasil, né? Que a moda não é só futilidade.
Mais um passo. Bom, vamos falar agora, então, do lado cultural. Desde 2017, você tem o projeto Fator Talento. Foi uma parceria sua com o Dimenstein. E, bom, para quem não conhece o Gilberto Dimenstein, foi um jornalista incrível, que nos deixou em 2020. E, entre outras coisas, ele criou Catraca Livre. Você chama o Fator Talento de aceleradora musical. Me explica isso, como é que é essa nomenclatura, aceleradora musical?
Então, o Gilberto foi um encontro feliz que eu tive na minha vida. Por um acaso, eu acabei o conhecendo no lançamento de um livro. Eu conhecia de nome, mas eu nunca tinha, nem sabia, quando eu comecei a conversar com ele nesse lançamento, não sabia que ele era o Gilberto Dimenstein, mas a gente teve muita afinidade intelectual desde o início. Em 10 minutos de conversa, a gente já bolou uns 4 projetos novos para fazer. Foi muito gostoso. E aí ele tinha o Catraca Livre. E no Catraca Livre, a gente acabou...
Só um minuto. Explica um pouco como é que era o Catraca Livre, porque acho que as pessoas não sabem, né?
O Catraca Livre, inicialmente, era um portal, ainda existe, é um portal, mas inicialmente...
Hoje já é um site, já é uma coisa grande, né, o Catraca.
Era uma plataforma que você acessava e você via todos os programas, todos os eventos culturais que estavam acontecendo, inicialmente, na cidade de São Paulo...
E que eram de graça.
Que eram de graça, por isso Catraca Livre.
Que você podia entrar.
Então, era eventos de música, fotografia, exposições, todos os eventos culturais de graça, uma agenda cultural gratuita na cidade de São Paulo.
Sensacional, né?
Sensacional.
Porque, assim, a gente não tem ideia da quantidade de coisa que acontece culturalmente em São Paulo. Ninguém sabe. E é acessível, tá aí para todo mundo. As pessoas não sabem.
Não sabem.
A partir dali, eu acho que foi uma espécie de uma revolução ali. As pessoas poderem ter acesso, né?
Exatamente. Né? Não é só quem trabalha no meio ou está mais inserido que sabe. É para todo mundo. E um dos projetos que a gente fez juntos era o Catraquinha. Que era o que era. Eu falei, Gilberto, para as mães poderem aonde levar os filhos, né? Ver todos os programas infantis que tem, os eventos infantis que possa levar. Então, era o Catraca Kids. Então, a gente fez alguns projetos juntos dentro do Catraca Livre. E sempre foi muito bacana. Fizemos gincanas culturais. E aí, eu tinha uma ligação forte com a música. E o Gilberto falou, Carla, vamos fazer um projeto de música que você... tem essa ligação, tá no meio. Eu falei, eu vou pensar. E aí eu fiquei pensando, na época eu era casada com um músico que já tem nome, que é uma pessoa de mercado, mas eu sei como é difícil a vida do músico iniciante. A gente vê tantos talentos, tanta gente boa, sem oportunidade, sem ter aonde se apresentar. Aí eu conversei com o Gilberto, falei, Gilberto, por que a gente não faz um projeto para dar oportunidade para novos... novos talentos se apresentarem. Mas fazer um show só com o nome de um novo talento, ninguém vai assistir. Então, o que a gente fazia? A minha ideia era pegar nomes já consagrados na MPB e misturar com novos talentos. Então, o grande nome convidava um novo talento para se apresentar com ele. E foi muito bacana, a gente começou, inicialmente aí ia ser só um projeto de cordas, que eram para violinistas, violonistas, aí a coisa foi tomando uma dimensão, eu falei, não, que cordas? Todos os músicos e podem se apresentar, não somente cordas. E a gente te dava essa oportunidade nos shows e a gente tinha muita... preocupação em fazer essas apresentações em espaços, fizemos... na rua, fizemos no o que hoje
que
agora
tivessem acesso.
Acesso,
né?
Democratizar a cultura, acesso a todos, ser uma coisa
esse
fácil.
Esse é um grande entrave, né, cara,
sem
na cultura.
Dúvida. Gratuita.
Gratuito.
Né?
Mas mesmo sendo gratuito, né? Às vezes, assim, a pessoa tem que é um pouquinho mais simples, às vezes tem medo de entrar num teatro.
Exato.
Tem medo de entrar numa casa de show, não sabe a roupa que põe.
Exato.
São coisas que pra gente é tão corriqueiro.
Então, e isso foi uma coisa que a gente tinha muita preocupação, tanto que nós fizemos muitas apresentações na rua, fizemos aonde é o Parque Augusto agora, foi uma das apresentações que eu achei muito, emocionante que a gente... O João Carlos Martins era muito parceiro nesse projeto da gente. Ele sempre se apresentava e a gente chamava o João, chamamos o João Carlos com vários convidados, os novos talentos, montamos um parque, um palco no parque, que é o Parque Augusta. Aquilo ficou lotado, era um domingo à tarde, muita gente vendo música erudita. Aí a gente começou também a misturar um pouco pop com o erudito. Então, aquele público que não gostava do erudito começa a entender um pouco, a se interessar. Esse do apresentação que a gente fez no Parque Augusta foi muito interessante. A gente fez o João, os convidados, e depois veio a bateria do Baixo Augusta. Então foi um mix de som, assim, agradou a todos, todas as idades, assim, foi bem emocionante. Sempre tinha muita emoção, assim, no show, sabe?
Música sempre tem emoção, né?
Sempre. Então, fizemos lá, teve uma apresentação que foi muito interessante, que a gente usou o teatro lá da Biblioteca Mário de Andrade, o auditório, que é muito bonito. E a gente fez uma apresentação com outro que também sempre foi muito parceiro no nosso projeto, Marcelo Bratschke, o pianista. E o Marcelo tem uma história de vida emocionante. Sim, ele foi cego por muitos anos. Ele conseguiu recuperar a visão há pouco tempo, através de um tratamento fora, nos Estados Unidos, que ele tem a condição de ter isso. E, só que ele sabe muito essa vida sofrida e ele é um pianista consagrado mundialmente.
Ele é.
E aí a gente falou, vamos fazer uma apresentação com o Marcelo, para um público. Ele que fez questão de convidar metade da plateia, eram deficientes visuais. O pessoal do Instituto Dorina Nowill. Então, metade da plateia eram deficientes visuais e meia outra metade não, eram convidados, enfim, o público geral. E começamos o espetáculo no escuro, ele tocando no escuro, para
todo mundo
ser igual e ter a sensação de como é você ouvir uma música.
Tô arrepiada.
Foi lindo, foi muito bacana. E teve também a apresentação de uma orquestra que era incrível, que chama Orquestra Moderna. Essa orquestra é composta por 20 adolescentes e todos têm deficiência visual, todos. E tocam, que é uma beleza. Então foi assim uma coisa com muita emoção, sabe? E cada apresentação que a gente fazia, além de ter essa preocupação de democratizar a cultura, da inserção dos novos talentos no mercado, sempre tinha muita emoção, porque também a gente tem muito improviso, porque nunca foram apresentações, a gente tinha patrocínio.
Ensaiadas,
nada, não tinha passagens de som, nada disso. Então, é uma coisa espontânea, então sempre foi muito bacana. E o Gilberto sempre foi genial, uma pessoa que amava música, e esse projeto foi crescendo, a gente foi trabalhando muito com a Sinfônica de Heliópolis, começamos a trabalhar com a Sinfônica de Heliópolis, que tem um trabalho lindo no Instituto Baravelli. Aí começamos essa mistura também do pop com o erudito. Então, toda vez que tinha apresentação da Sinfônica, fizemos no auditório do MASP, fizemos no Municipal. Então, a gente sempre convidava alguém. Então, teve o Samuel Rosa, teve o Simoninha, teve o Paralamas. A gente misturava a Sinfônica com esses músicos.
Eu tive a chance de assistir isso do Simoninha com o Jeter, que é maestro, um amigo meu, estudou comigo. E foi sensacional. Levei minha filha.
Nossa,
foi, e ela foi meio que sem assim, fala, tá bom, vai, vou te acompanhar, a Carla, tal. E ela amou, tava lotado, foi incrível. Bom, eu choro por qualquer coisa, mas assim, eu sempre fico emocionada. Eu só de entrar no teatro, eu já choro. Mas, porque
e
eu tenho essa ligação.
Tem o quê, né? Diferente.
Bom, a gente está aqui conversando com a Carla sobre o fator talento. Enfim, cara, a gente podia ficar aqui o resto do dia falando, porque o projeto é incrível e os shows são incríveis e você tem muita história para contar. Mas, como a gente está trazendo um pouquinho para o atual agora e a gente falando um pouco de pandemia e que a gente ficou meio parado, até o fator deve ter ficado também, eu sei que você criou um outro projeto durante a pandemia, que é o Bem-vindo, que é um álbum de músicas infantis, e eu queria que você também falasse um pouquinho sobre ele.
Então, todos os setores, obviamente, foram super atingidos com a pandemia, mas eu fiquei pensando no meu, né? Que é a cultura e os músicos. Acabou o show, acabou a apresentação, como é que esse povo ia viver, né? Então, eu, de uma forma mínima, né, o que eu podia fazer, né? E eu falei, vamos criar algum projeto, alguma coisa que dê para esses músicos trabalharem, né? Que é uma forma de serem remunerados e incentiva, né? É um incentivador. Aí eu estou num momento de fazer muitos projetos infantis, falei, por que não fazer um CD infantil? Lembrei do Edgar Poças. Edgar é um maestro incrível.
Balão Mágico.
Que, né? Ele fez Balão Mágico. Todas as músicas do Balão Mágico é do Edgar.
Incrível.
E o Edgar é super parceiro também, amigos de vários trabalhos. Eu falei, Edgar, vamos fazer um projeto de músicas infantis. Ele falou, maravilhoso. Eu falei, olha, mas então vamos fazer o seguinte, a gente pode... esses meus encontros musicais que eu faço, vamos fazer da mesma forma. Vamos pegar a turma da velha da guarda da Bossa Nova, misturar com novos talentos. Então, o Edgar fez as letras.
Ele faz brilhantemente, né? E rápido.
Ele fez letras, algumas não foram ele, ou algumas ele fez as melodias, mas a gente chamou uma turma muito bacana. Teve Carlinhos Lira, Marcos Valle...
Muito bacana é pouco, né, amiga?
Só que aí
Uma turminha básica.
Essa velha guarda da Bossa Nova misturamos com novos talentos. Tem a música do Carlos Lira com a Céu, que é maravilhoso.
Que
sabe, para dar esse fresh, né? Esse frescor, né? E é muito bacana, é um projeto que ficou lindo, é um CD que a gente fez todo na pandemia, então você imagina gravar, Marcos Valle mora no Rio, Carlos Lira mora no Rio, a gente gravava um pouco lá, um pouco aqui, mandava, enfim, foi uma gincana, mas saiu, ficou muito bonito, a capa do CD também eu chamei outro amigo para fazer, que é muito bacana, que é o Paulo Caruso, cartunista. Ficou bem interessante e é uma
gente,
graça.
Gente, eu tenho uns amigos incríveis, mas você, caramba, hein? Seus amigos são da pesada.
É a turma de trabalho, né?
A turma
colega
da
de
pesada,
trabalho.
Sua turma de colega de trabalho.
E aí, o CD tá aí. Hoje em dia ninguém mais faz CD, mas a gente quis fazer, tá tudo nas plataformas digitais.
A gente pode fazer um LP agora, que é o que tá voltando, a moda.
É o que tá voltando.
LP.
Mas a ideia agora é transformar isso num musical. Então, ano que vem, a gente pretende fazer
esse
musical infantil.
Tô aqui pra ajudar, hein? Tem pra dançar? Não sei, porque eu não sei se eu tô com essa bola toda, mas pra ajudar a produzir, tô aqui.
Então. Estamos pensando já em 2022 começar a produzir esse musical.
Tô dentro. Bom, gente, e ela é incansável e tem mais um projeto que eu queria falar pra vocês, que é a Teca. Que é uma personagem que é uma graça, que interage com o público infanto-juvenil e voltada para a Pinacoteca, as exposições e os trabalhos da Pinacoteca. Vamos lá, Ká.
Não, vamos lá nada.
Fala, Tequinha.
Sou eu, Teca.
Teca, é você. É você que tá lá.
O máximo. Vou virar um personagem. Quer dizer, já virei, né?
Eu já tô com inveja nesse momento.
Conta pra gente, Carla. Conta pra mim. Como é que é isso?
Então, podemos até criar, porque o momento... Nós estamos iniciando esse tipo de projeto, porque... eu tenho um filho de 10 anos e sempre levei muito em exposições, em museus e shows, e vejo a dificuldade de, em vezes, muitas exposições que não são interativas, a criança perde o foco, perde o interesse muito rápido. Então, como fazer para chamar, despertar o interesse da criança em artes plásticas, no caso do personagem Teca, é isso. Aí, eu criei um personagem pensando em ser um mascote. E ofereci, como eu tenho alguns outros projetos com a Pinacoteca, eu ofereci para a Pinacoteca. Eu falei, na época era uma coruja, não tinha nome. Falei, olha, por que não criar um mascote da Pinacoteca? E esse mascote, uma coruja, que é o símbolo da sabedoria, né? Que sabe tudo, é uma coruja sabichona, que vai poder explicar tudo sobre arte para as crianças. Então, vai falar sobre as exposições que estão na Pinacoteca, sobre o acervo, sobre os movimentos. Eles adoraram a ideia, por isso que chama Teca. Teca, por conta da Pinacoteca.
Não, e eu adorei, porque assim... É super inovador, é super futurista, porque agora a arte, a tecnologia... elas estão andando super juntas, né?
Exatamente, é uma coruja robótica.
Então, achei o máximo.
É, ela é uma coruja robótica. É, inicialmente, a gente está fazendo 58 episódios, um episódio por semana, que vai ao ar nas plataformas digitais do patrocinador, da Pinacoteca. Nós vamos distribuir, o governo adorou esse conteúdo. Por quê? Porque tem muitas crianças que não têm acesso à Pinacoteca. Então, a gente vai poder distribuir nas escolas, tanto escolas de São Paulo, quanto escolas do Brasil inteiro. Então, vai ser um conteúdo que está sendo produzido para ficar no acervo. E
na linguagem deles de agora, né?
Exatamente.
É
uma linguagem
virtual, que é uma linguagem própria deles.
Exatamente. E de uma forma bem lúdica, bem interativa.
Que faça sentido para a criança.
Exatamente. E, são vídeos curtos. Porque a criança também não fica muito lá. Ela se dispersa. Então, são vídeos 30 segundos, 1 minuto, passar aquela informação rapidamente e que a criança desperte o interesse dela querer saber mais e pesquisar mais. Então, esse personagem a gente pensou para isso, e é um modelo que vai ser replicado em outras instituições, em outros museus. Então, nada impede que um outro personagem chame Fezoca.
Só esperando.
Tem o Rick, a Fefe.
O Rick, a gente vai criando. Vai criando os bichinhos.
Vamos criar. Não, então, nessa questão de fomento à cultura, tem uma questão também intergeracional. Então, você trazer as crianças para essa proximidade do museu. E o museu, ele acaba sendo uma coisa que afasta. Por quê? Eu vou com os meus três filhos, e eles são meio artistas, assim. Eles querem pegar, eles querem chegar perto da obra. A menorzinha de 7 anos, ela vê alguma coisa colorida que chama a atenção, ela quer tocar na tela e tudo é intocável, né? E aí fica na cabeça da criança que a arte é intocável.
É, aquele lugar chato que não pode nada.
Não pode nada.
É. Lugar de adulto, né? É. Ali fica uma coisa distante. E além disso, eu acho que também que até é mais importante, quando você fala de disponibilizar para as escolas e tal, a gente volta ao assunto de acessibilidade da cultura, né? De levar a cultura para quem não tem acesso, né? Porque, assim, os nossos filhos irem ao museu e fazerem cara, né, assim, de cansaço ou saco cheio, ok. Mas e aquele que tem medo de chegar no museu, né?
Exato.
Então, para eles, eu acho que mais valioso ainda.
Eu tenho muito essa preocupação, tanto que em dezembro de 2019, eu fiz uma apresentação, que era uma apresentação musical, do projeto de música mesmo, no MAM. Mas era com um grupo que é um grupo de hip hop de Heliópolis. Aí o que acontece? Eu levei o grupo de hip hop de Heliópolis para dentro do MAM. Né? Aí a comunidade é muito grande, não cabia. Então eu falei, então, o que a gente precisa fazer? Levar a comunidade para dentro do museu, mas levar o museu para a
comunidade. Dentro da comunidade, sem
dúvida. Então a gente montou, pegou um galpão enorme em Heliópolis, montamos um telão gigante e montamos assim um espaço enorme para todo mundo da comunidade ver. Foi uma live, tudo o que estava acontecendo dentro do museu.
Ah,
então,
que legal.
Né, essa troca é muito importante.
É muito importante. Né? Uma coisa que a gente que participou de alguns editais, a gente vê que, como se falava muito da cultura Eixo Rio-São Paulo, dentro da cidade se fala muito o Eixo Rio-São Paulo é o centro. E aí fala assim, e a periferia? As coisas não chegam para cá. A gente que tem que ir. Então, esse movimento... o bacana é que o fomento à cultura, ele tem várias nuances, né? E o que eu estou vendo é que esses projetos todos que você está envolvida, uma hora ou outra vão trabalhar com algumas desses eixos
Eles
ou dessas nuances.
Isso,
é. Esse é um foco...
A gente vê, é quase que visível essa barreira. No centro, nos grandes centros.
Esse é um foco que eu tenho, e assim, levar a cultura para as comunidades. E agora, voltando, né, às apresentações, Eu já tenho bastante coisa programada para Paraisópolis, até para fora de São Paulo, algumas comunidades que eu falo com os maestros acabam me indicando alguns músicos, eles pinçam uns, a gente brinca, lapidar esses diamantes, uhum. Então acaba me apresentando, eu crio oportunidades para esses novos músicos se apresentarem, a gente cria crowdfunding, investe, já mandei para, ajudei bolsas de estudos para... tem uma menina que é uma violoncelista, ela é de Niterói e ela ganhou bolsa para trabalhar, para estudar em Berkeley, em Boston. A gente conseguiu que ela, um crowdfunding, uhum. Tem dois outros na Áustria. Então eu tenho esse trabalho direto
essa
com.
Preocupação, né?
E esse contato direto com os maestros que trabalham nas comunidades e eles me passam: olha, Carla, tem essa pessoa, essa você não pode ajudar, vamos tentar inseri-la no mercado, ou vamos juntar recursos para dar oportunidade que ganhou bolsa para estudar lá fora e não tem como se sustentar. Então, eu acabo fazendo, criando oportunidades.
Você cria pontes também,
para a gente poder ajudar e financiar o estudo desses talentos, né?
Gente, olha essa mulher. Bom, a gente podia ficar fazendo um programa de 2, 3, 4 horas, fazer 2, 3 programas falando desse assunto maravilhoso que é cultura e falando sobre tudo que você já fez e continua fazendo e ainda vai fazer. Mas, enfim, a gente não tem esse tempo aqui. E, Ká, querida, muito, muito, muito obrigada por você ter ficado aqui com a gente esse tempo, por você ter falado de todos os seus projetos. E, enfim, é um prazer, você sabe, eu sei de tudo isso, mas eu gostaria muito que as outras pessoas também soubessem, que o pessoal, os ouvintes da rádio soubessem. E como esse é um programa de rádio, e eu sempre no final costumo pedir... uma música que seja, assim, a música do seu momento, a música da sua vida, ou a que mais toca na sua playlist.
Carla, obrigada. Nossa, dá vontade de ficar realmente aqui, virar a noite só conversando e sabendo aí de todos os projetos. Pessoal, estou me sentindo o máximo de ser amiga da Fê e ter acesso a esse pessoal super bacana que chega aqui. E lembrando, gente, que não deu tempo dela contar tudo. Tem alguns projetos aqui de bastidores que, se vocês já soubessem, vocês iam falar assim, deixa mais tempo o programa do Lero Lero. Mas não vai dar, vai ficar para uma próxima. Obrigada, Carla.
Nossa, eu que agradeço. Realmente tem projetos novos aí que estão acontecendo. Tem muita coisa ainda para falar, fora as fofocas do mundo musical que seriam interessantíssimas.
Isso, a gente vai fazer um programa só de fofoca.
Só fofoca.
Depois a gente é processada, mas tudo bem. A gente
responde
processo depois.
Quanto à música, é difícil, assim.
Super.
Para mim, eu tenho. Mas eu
do
acho.
Momento, né?
Do momento. Não, eu tenho duas. Tenho uma música que eu adoro, mas é uma coisa pessoal, que o músico que eu vivia fez pra mim, que eu adoro, chama Nada a Fazer, que é do Toquinho. E tem uma música que eu acho que eu me identifico muito, que é Toquinho e Vinícius. Chama Como Dizia o Poeta.
Amo!
Porque eu acho que a vida é feita de paixão.
É isso mesmo.
E tudo que eu faço é com muita paixão.
É isso mesmo. É sua cara essa música, eu amo.
É a minha cara. Eu me jogo, eu faço, eu adoro o que eu faço, sempre gostei. Se não tô apaixonada por aquilo, vamos mudar que o projeto tá errado. Então eu acho que quando a gente faz com paixão... não dá errado, as coisas sempre vão dar certo.
É isso aí, minha amiga, por isso que eu sou apaixonada por você. Obrigada mais uma vez e vamos ouvir a música.
Quem já passou por esta vida e não viveu pode ser mais sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ver nada não. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ver nada não. Não há mal pior do que
mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair, porque só mais que a gente pode dividir. Eu praticamente já não quero nem saber de quem não vai porque tem medo de sofrer. Ai, de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão.
E esse foi mais um Lero Lero. Curtam, comentem e compartilhem nas mídias sociais da nossa Rádio Paulistana. E fique ligado, você pode ser o próximo.
Projeto do projeto da Carla, gente. Carla, fala do projeto do projeto.
A gente quer saber do...
Do projeto.
Daquele projeto do projeto, do projeto que tá sendo o projeto.
Gente, de novo, projeto do projeto.
Projeto do projeto.
Projeto.
Cara, fala aí.
Projeto Catraca Livre. Esse foi, isso foi
intergeracional.
Catraca Livre.
Afinal, vocês querem o quê? Projeto? Qual projeto?
A gente quer não errar o
projeto.
É muito projeto, né, cara?
É muito projeto.
Você tem... É que assim, você já projeta e já tá projetando um projeto. Tá...
A vida é feita de projeto, minha amiga. Qual projeto é esse que você quer saber?
E hoje você tá na sala de projeção.
É.
Ixi, tu tá em projeto.